Graças a Deus, irmãos. Já louvamos nosso Deus nessa noite maravilhosa. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 10 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. No 14. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele como de uma criança. Ficou como de uma criança. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos. A tua palavra foi lida, Senhor, nesta noite. Pai, leva cativo a ti, Senhor, a minha mente, o meu coração. Usa a minha vida, Senhor, que eu venha ser um canal, um instrumento em tuas mãos para falar com o teu povo, a cada um que está ouvindo, assistindo essa transmissão neste momento, ó Pai. Que eu venha diminuir, Senhor, e o que tu venha crescer em minha vida, ó Pai, neste momento. Toca meus lábios, ó Pai, com as suas brasas, Senhor. Vem, Senhor, usar a minha vida, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as suas palavras, ó Pai, vinda do teu trono, através do teu Espírito, revelando, falando com cada um no particular nesta noite, ó Pai. Ó Deus Santo, Deus de glória, que eu venha ser seu instrumento para essas vidas, ó Pai. Que todo intento de Satanás, do roubo das trevas, pereça agora no nome de Jesus, ó Pai. Que a tua palavra venha achar terra fértil, para que ali possa, ali, Senhor, germinar ali essa semente e dar frutos para a honra e para a glória do teu santo nome. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem aqui de 2 Reis, capítulo 5, creio que é de conhecimento de uma grande parte daqueles que assistem e escutam essa transmissão. Naamã, aqui no versículo 1, fala um pouco de quem era Naamã. Era um comandante de um exército. Exército da Síria, uma pessoa que tinha poder e autoridade sobre milhares de soldados. Tinha um exército em suas mãos. Fala aqui também que era um homem respeitado e honrado pelo Senhor, pelos seus grandes feitos. Mas esse homem que era respeitado, esse homem que era honrado, esse homem que tinha poder e autoridade, esse homem ao qual o rei entregou em suas mãos o comando do exército, colocando como ali a autoridade máxima abaixo do rei, para lhe guerrear, para lhe conquistar terras, tinha algo que não era condizente com a sua história de honra e de respeito, de poder, de domínio. Fala que esse grande guerreiro era leproso. Irmãos, a lepra, ela come a pele. A lepra, ela se alastra no corpo e ela vai ali apodrecendo a pele. E antigamente, as pessoas que eram acometidas de lepra, elas ficavam separadas, elas ficavam numa cidade exclusiva de pessoas que tinham a lepra. Essas pessoas não podiam ter contato com outras pessoas que não tinham lepra. E essas pessoas viviam uma vida muito difícil por causa dessa exclusão social, desse afastamento da família, do cerceamento que era feito em virtude da sua doença. mas aquele homem, com todas as pompas, tinha lepra. Imaginamos como aquele homem devia se esconder, a sua lepra, embaixo do armamento, da roupa de guerra, onde muitas vezes, se você olhar a história, os armamentos eram total, né? Completavam o corpo quase 100%, ficando de fora somente o rosto e a mão, o resto era coberto. Aquele homem já não aguentava mais. Imaginamos porque na casa dele tinha uma serva hebreia, que ali tomava conta dos afazeres do lar, e claro, vendo ali o sofrimento de Naamã, esposo da sua senhora, ela falou do grande homem de Deus, do homem de Deus Eliseu, aquele que tinha poder, o profeta. Com certeza, irmãos, aquele homem já tinha passado por vários rituais, por vários banhos de ervas, aquele homem já tinha passado por vários tipos de passes espirituais que ali pudesse existir dos deuses daquele povo sírio. E nada mudou. Nada ali pôde sarar e curar a sua vida. Mas uma serva, ali, escrava na casa deste homem, falou para sua senhora do profeta de Deus. E ali foi falado para ele do homem que tinha poder, o homem que era usado por Deus e que poderia fazer um grande milagre. E aquele homem, ouvindo aquelas palavras, pediu autorização para o rei, cartas, e se dirigiu ao homem de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem que ouviu as palavras da serva, acreditou, né? Tudo é possível àquele que crê. Pegou seu cavalo, seus servos, e se dirigiu ali para o rei. E o rei, ali achando que era uma emboscada, que Naamã estava tramando para invadir ali o povo hebreu, e aí ele rasga suas roupas, indignado, como ele poderia curar aquele homem. Mas o profeta Eliseu, o homem de Deus, falou para o rei que enviasse aquele homem à tenda dele. E diz a Bíblia que Naamã foi, e chegando na porta da tenda de Eliseu, o que, que diz a palavra do Senhor? No versículo 10, como lemos no início, Eliseu enviou um mensageiro para dar um recado para ele. Vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Vírgula. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Irmãos, podemos imaginar como aquele homem, comandante de um exército, um general, melhor dizendo, vai na casa do profeta. Ele esperava que, no mínimo, o profeta saísse da tenda, fosse ali diante dele, invocasse o Deus Todo-Poderoso, passasse a mão ali na lepra e a doença seria removida. Pelo contrário, ele recebe uma mensagem do servo de Eliseu, com instruções para que ele fosse ao Rio Jordão, mergulhasse 7 vezes e ali ele ficaria curado. Mas aquilo que era tão simples foi algo que aquele homem não aceitou. Ele ficou indignado com a falta de respeito, talvez, do profeta Eliseu, segundo o olhar dele, Como ele não foi se encontrar com o general, mandou um mensageiro e ainda com um recado que não tinha nem pé nem cabeça. Como assim? Eu, general, me despir e mergulhar no Rio Jordão, no rio de águas turvas, um rio de água fedorenta, sujas? Porque o profeta não mandou eu mergulhar nos rios de Damasco, nos rios de Rio Abana, Rio Farfar? Por que neste rio? Não! Como ousa o profeta agir dessa forma comigo? Indignado se virou e começou a ir embora. Irmãos, olha que coisa! A motivação que o levou a sair de Damasco e até ali, aquele lugar, por que não foi do jeito que ele imaginava, por que não foi do jeito que ele idealizou na cabeça dele, como seria, como aconteceria, não serviria. Não deu crédito. Irmãos, nós vemos aqui que a cura da lepra é uma consequência daquilo que deveria acontecer na vida de Naamã primeiramente. Naamã precisava descer do seu orgulho. Naamã precisava ser humilde. Naamã precisava largar a soberba. Naamã precisava abrir mão do seu orgulho. Quantos estão ouvindo a mensagem de Deus? Quantos estão recebendo as orientações de Deus? Deus não deixou de dar orientação, Deus não deixou de fazer a palavra dele ali, conforme lançada a sementinha, como um grão de mostarda pela serva ali na casa de Naamã, que o levou ali se encontrar com o profeta. Deus não estava deixando de cumprir a palavra dele, pelo contrário, Deus usou o profeta para dizer a ele como seria a cura. Como seria passo a passo, e era somente ele obedecer, se humilhar diante de Deus, se curvar diante daquele que tem a autoridade máxima, que é nosso Senhor, para ter a sua vitória. Aleluia. Mas quando chega ali diante da casa do profeta e ali recebe aquele recado, o seu orgulho, a sua soberba, a altivez sobrepõe o quê? Sobrepõe aquilo que o levou ali. Já não lembrava mais da lepra dele. A lepra dele já ficou em segundo plano, porque ficou cego. A soberba, a altivez, a arrogância, a prepotência o cegaram, não permitindo naquele momento de obter ali a sua vitória, que era ser curado, era ter sua vida limpa, transformada, como diz o profeta aqui no versículo 10, 7 vezes no rio, depois a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Algo muito mais além do que simplesmente mergulhar e ter a sua pele sarada. Ele teria a sua vida transformada, porque para que ele fosse curado, ele precisava ter uma mudança no seu interior. Ele precisava abdicar daquela soberba, daquela altivez, daquela arrogância, daquela prepotência que o fazia até aquele momento perder a sua vitória. Deus falou para ele que era necessário mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para que a vida dele fosse transformada, sua pele e a sua vida. Mas aquilo foi demais para ele. Talvez ele esperasse algo muito difícil, por ser um general, um homem de guerra, de batalha, de algo muito difícil, complicado em realizar, e vem algo muito simples, ao mesmo tempo, algo muito complicado. Irmãos, As coisas de Deus são loucura para o homem natural. Ele ficou perplexo com aquela proposta que o mensageiro do profeta Eliseu havia falado para ele. Você está perplexo? Você está se perguntando por que desse jeito, meu Deus? Por que dessa forma? Por que não daquele jeito? Por que não daquela forma? Por que tem que ser assim? Será que você também está indagando, questionando Deus? Você veio diante dele buscando a cura, buscando a libertação, buscando a mudança na sua vida, buscando a restauração no casamento? Deus vem e fala, usa o pastor, usa o profeta, usa o ministro, usa a própria palavra dele quando você está lendo a Bíblia Sagrada. Aí você lê e diz, ah não, ah, isso aqui para mim não dá. Quê? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, um rio sujo? Ah não, Deus está de brincadeira comigo. Irmãos, Deus é sério, Deus não brinca. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. São mais elevados. Nós somos limitados, lembre-se disso. Deus é ilimitado. O que nós lemos no início do culto, lá na abertura, em Marcos 11, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Quando chega o momento de cumprir a palavra de Deus para sermos abençoados, nós não queremos. Porque achamos que sabemos mais do que Deus, que entendemos mais do que Deus, assim como Naamã pensou. Mas aquele orgulho precisava ser abatido. Aquele orgulho precisava descer. Quantos estão cegos por causa do orgulho, da soberba, da arrogância, da prepotência? Achando que sabe o melhor caminho, a melhor forma. Sendo que Deus que sabe todas as coisas. O que Deus está te pedindo para você fazer, que você está achando complicado demais, não por causa do grau de complexidade daquilo que Ele está pedindo, mas porque o seu coração está duro, seu coração está fechado, devido às circunstâncias, como aquele homem vivia, não sendo argumento para que venha a ter essa posição, porque Deus não aceita esses tipos de desculpas, melhor, nenhum tipo de desculpas, né? Você e eu precisamos entender que para alcançarmos o milagre, para alcançarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e entendendo que nós somos homens, pó da terra, e Ele é Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o melhor para nossas vidas. Deus não falou para Naamã descer e mergulhar 7 vezes, porque Deus queria tirar uma da cara dele. Deus não estava querendo brincar com Naamã. Deus não estava querendo que Naamã sofresse. Não, Deus queria que Naamã tivesse uma transformação do seu interior para o seu exterior. Naamã precisava ser mudado no seu íntimo, aleluia. Não é porque ele era um homem de alto escalão, um general, que ele não poderia ser transformado, não. Que ele não poderia ser um homem amável. Sim, Deus faz sim. Deus opera dessa forma sim. Deus coloca o inimigo por terra. E é interessante porque o profeta não falou para ele mergulhar uma ou duas vezes, né? Talvez poderia até pensar, né? Imagina que o profeta falasse para ele: mergulha somente uma vez e está tudo certo. Aí ele poderia pensar: isso para mim é um absurdo. Isso aqui eu não aceito. Bom, mas é um mergulho só, uma coisa rápida, assim eu farei. Mas não teria efeito, porque ainda ele continuaria sendo aquele Naamã antes do mergulho. Arrogante, orgulhoso, e não era isso que Deus queria. Deus queria que ele fosse transformado no seu interior. 7 vezes, porque para mergulhar 7, você tem que estar convicto. Para mergulhar 7, é porque você entendeu e deseja alcançar aquela bênção. Ao chegar ao 7º mergulho, você ali consumará a transformação na sua vida. E ali, quando ele está voltando, se dirigindo a embora, o seu servo fala para ele: meu senhor, se ele lhe pedisse algo difícil, o senhor não faria? Sim, então, é mergulhar somente. E ali, com aquelas palavras do servo, ele ali pensou, então ele foi ali cumprir a palavra de Deus, obedecer à ordem de Deus através do profeta. Veja, a obediência traz a bênção, né? Ele precisava obedecer à orientação do profeta para ter a sua vida transformada. Porque ele poderia ser tudo aquilo que o versículo 1 nos fala: respeitado, honrado, general de confiança. Mas, leproso, uma marca que ele carregava na sua vida e que aquilo o fazia sofrer. E nessa noite, do mesmo jeito que aquele homem foi procurar resposta, cura, libertação para a sua vida na casa do profeta, assim, do mesmo jeito que você está hoje diante de Deus buscando uma solução, buscando uma cura, buscando uma libertação na sua vida, na sua família, no seu casamento, assim Deus também virá ao seu encontro, e assim Deus falará, e assim Deus aguardará a sua atitude. Qual vai ser sua atitude? De virar as costas e ir embora, ou de aceitar e obedecer a ordem de Deus e ser abençoado? Orgulho, a altivez, a soberba, cega um homem. Não deixa enxergar a vitória, a bênção. E é interessante porque a pessoa, quando ela tem esses sentimentos, né? Essa personalidade, essa pessoa soberba, esses sentimentos que não são de Deus, tudo ela faz virar um problema. Tudo é um problema. Assim como o Naamã, mergulhar no rio, não, isso aí é um problema. Não, isso aqui não dá para mim. Tem que tirar minha roupa e mergulhar, não, isso aí não serve para mim. A pessoa, quando está ali cega, tudo aquilo que é proposto para ela, ela vê um problema. Reclama. Não encara de frente a circunstância, não encara de frente o problema. Irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor é na batalha comigo, com você. O Senhor não nos larga, não. O Senhor está falando comigo, está falando com você nessa noite porque Ele quer curar, Ele quer sarar, Ele quer transformar. Ele não falou aquela receita ali para Naamã porque ele queria dar risada na cara dele, não, porque ele queria ver aquele homem transformado. Assim é o Senhor conosco nesta noite. Ele quer ver as nossas vidas transformadas. Mas eu e você precisamos ouvir e obedecer à voz dele. Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem dado crédito à voz do Senhor? Ou você tem deixado de se levar por esses sentimentos malignos que tem feito você caminhar cabisbaixo, derrotado? sem perspectiva, independente da situação financeira, da situação econômica que você está vivendo, como aquele homem que era todo pomposo, mas tinha uma marca na sua vida, era leproso, era algo que corroía, comia sua pele, fedia. O que você está deixando de obedecer a Deus para obter a vitória? Qual é o mergulho que você tem que dar nessa noite? Qual é o mergulho que você tem que dar para alcançar as bênçãos de Deus? Orgulho do perdão? Da soberba? Da falta de amor? Da falta de entrega? De compromisso? Qual é o mergulho que você tem que dar? Reflita aí onde você está nessa noite. O que Deus está pedindo para você? O que Deus está lhe ordenando? Faça. Faça para ter sua vida transformada. Não é um, não é dois, não é três mergulhos. E pode continuar sua vida e as coisas ficarão resolvidas. Não. Diz a Bíblia no 14 que assim ele desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Muitos estão remendando as ordens de Deus. Muitos estão fazendo atalhos nas ordens de Deus. Muitos estão queimando, pulando etapa para alcançar as bênçãos de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Obedecer conforme a ordem do homem de Deus. Se Deus falou que é 7 vezes, são 7 vezes. Não são 6 e nem são 8. Veja que a obediência está ligada a tudo, irmãos. Porque não adianta fazermos a vontade de Deus se não for completa e se não for da vontade da forma que Deus está ordenando. Fazer a vontade de Deus por fazer é como bater cartão na igreja. A pessoa vai, bate o cartão, espera acabar o culto e vai para a sua casa. E o que aconteceu na vida dela durante aquele culto? Nada, porque ela foi de um jeito. Deus estava ali, mas ela não quis ter compromisso com Deus e voltou da mesma forma para a sua casa. É isso que Deus tem? Não. Não. Deus tem restauração, como diz aqui. Deus tem purificação. Deus tem mudanças nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender e compreender. Não entenderemos muitas vezes. Como aquele homem não entendeu, a princípio, o porquê de mergulhar 7 vezes ali, justo no Rio Jordão. Mas depois eu creio que ele entendeu que ele precisava ter seus sentimentos transformados. O orgulho precisava sair, soberba sair, a prepotência sair, a arrogância sair. Quantos estão carregando esses sentimentos na sua vida e estão sofrendo e não conseguem enxergar? Mas hoje, essa noite é noite de libertação. É noite de cura, é noite de transformação, é noite de Deus mudar a sua história, aí onde você está, Ricandalaba Xenga. É noite de você mergulhar, Ricandalaba Suri Bixandalaba Labaxi, Ricandalaba Xenga. Sem entender, Ricandalaba Suri Bixi, Ricandama Siri Bichoda. Mas sim, obedecendo a palavra de Deus através do profeta. E ali você colherá, Ricandalaba Xenga, Ricandalaba Suri, Ricandalaba Xenga. Aquilo que você veio buscar nesta noite, Ricomanaba Laba Xenga. Você veio buscar cura, Ricomanai, libertação, Xaraba Siri Bixandalaba Laba Xenga. E Deus assim entregará, aleluia, se você cumprir a ordem dele, nos mínimos detalhes, não dê a voz ao diabo, o diabo está falando para você aí, não, não precisa de tudo isso, larga a mão, Que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Isso não é para você. Olha você. Uma pessoa culta. Uma pessoa estudada. Uma pessoa letrada. Uma pessoa que tem um alto cargo numa multinacional, numa empresa. O que você se submeter a isso? A palavra que o pastor falou? Para, você é louco. Não. Louco é aquele que quer fazer você desistir. Mas nessa noite, as cegueiras da sua vista cairão por terra em nome de Jesus. A surdez espiritual da sua vida cairá por terra também em nome de Jesus. E você terá sua vida liberta para a honra e para a glória do santo nome de Deus. Diz a Bíblia que aquele homem teve que vencer o seu interior primeiramente para ali mergulhar 7 vezes. Imagina já que no primeiro mergulho ele saiu e ainda estava ali borbulhando dentro dele os sentimentos ali de soberba ainda. Como assim? Você é um general. Você não precisa disso. Você dá ordens. Não recebe ordens. Mas ali ele continuou. Foi um, foi dois, quatro, cinco, seis. E ali no sétimo, conforme a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que vale para nossas vidas. Aquele homem saiu purificado. Totalmente diferente do Naamã que deu o primeiro mergulho, do Naamã que estava saindo do sétimo mergulho. Aquele homem, após o sétimo mergulho, viu a sua vida transformada. E se você lê na tua palavra, na tua Bíblia, aí na sua casa, onde você estiver, que aquele homem colocou Deus, aquele profeta, como Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e de todos, reconhecendo o grande feito que ele fez na vida dele. Você precisa também submeter à vontade de Deus. Submeta à vontade do seu Criador, irmãos. Sabe? Quantos estão dando cabeçada aí? Quantos estão nadando e não saindo do lugar? Porque não querem fazer a vontade de Deus. Ainda continuam insistindo no erro, em fazer a sua própria vontade. Irmãos, se humilhar diante de Deus não é vergonha. Se humilhar diante de Deus é uma atitude nobre e reconhecimento que nada somos. Somos dependentes. Somos limitados, mas buscamos um Deus que é ilimitado e que tudo pode e que tudo faz. Coloca o orgulho de lado, a arrogância de lado, a falta de amor de lado, a falta de compromisso de lado. E faça a vontade de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê, permanece, confia, acredita e obedece à ordem do seu Senhor. Não tem como dar errado. Não tem como não funcionar. Não vai funcionar se você não cumprir conforme a ordem de Deus. Aí você vai se frustrar. Mas se você cumprir conforme a palavra de Deus tem falado para você, você vai ser vitorioso. Claro, no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus disse. Mas Ele estaria conosco todos os dias. Ele seguraria em nossas mãos e nos daria vitória. Você crê nessa palavra? Você crê na palavra do Senhor? Então vá em frente. Vá em frente. Não olhe para o lado. Não olhe para o outro. Não dê ouvido a Satanás. Não dê ouvidos àquele que quer te derrotar. Dê ouvidos a Deus, que quer te fazer mais do que vencedor. Cumprir a vontade de Deus, irmãos, não é fácil. Tem que ter coragem. Tem que estar empenhado e tem que estar com a sua fé cravada no coração. E aí você vai. E nada e ninguém poderá detê-lo na sua caminhada. Porque o Senhor lhe dará a vitória. Assim como deu aqui para a vida de Naamã. É assim que a Bíblia nos ensina. A obediência gera uma bênção. E a desobediência gera a destruição. O Senhor fala em toda a Bíblia, de várias formas, falando para o seu povo, escolher a vida, ser obediente, cumprir com seus mandamentos, deixar o velho homem de lado, se encher de Deus, se encher da palavra dele, para que possamos corresponder a ele. Mas quantos têm escolhido se encher daquilo que é de Satanás? E têm sido pessoas frias, pessoas arrogantes, pessoas insensíveis, pessoas que não são amáveis, pessoas que demonstram algo diferente daquilo que Cristo nos ensinou. Se olharmos para Cristo, para a sua palavra, para os seus ensinamentos, e seguirmos. Irmãos, Jesus, ele mostrou como nós devemos agir nesse mundo. E é interessante porque não é igual à sociedade. Pelo contrário, é diferente da forma que a sociedade age. Mas é assim que as pessoas enxergarão em nós a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. O que Deus te propôs parece estranho, parece loucura. Pode ser para o homem natural, mas para aquele que tem o Senhor, que tem a visão espiritual, assim fará e assim você executará e será abençoado. Vai na sua fé, confie em Deus, ele não falha, a palavra dele não volta vazia, antes se cumpre. Creia nele, o homem falha, mas Deus não falha. O homem erra, Deus não erra. O homem engana, Deus jamais enganará. O homem é falível, Deus é infalível. Aleluia. Por isso quero convidar você nesta noite a orar ao Senhor, a apresentar a sua vida, a sua causa, a sua circunstância. Chore diante dele mesmo, se humilhe diante dele, não tenha vergonha, não tenha receio. É diante dele que você deve se prostrar, se curvar e clamar, chorar, crendo que ele ouvirá. Creia com fé e você receberá. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite. Queremos, ó Pai, no seu poder, na sua autoridade. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos, ó Pai, que o Senhor quer mudar e transformar as nossas vidas, ó Pai. Assim como o Senhor ali desejou transformar a vida de Naamã, não somente ali de remover a lepra daquele corpo, mas sim, muito mais profundo, ó Pai, de remover, ó Pai amado e Pai querido, aquilo que ele precisava ser transformado no seu interior, do velho homem, do homem que não tinha Deus, do homem que não tinha conhecimento, do homem soberbo, arrogante, do homem frio, do homem homem que não ali tinha em seu coração amor. Algo muito maior precisava acontecer. Do seu interior para o seu exterior. Por isso, Pai, eu te peço, visita cada um nesta hora, Pai. Visita cada vida, Senhor. Vai ao encontro, Pai. Venha, Pai, amado, Pai querido, curar nesta noite. Venha libertar, Senhor, dos cativeiros espirituais, ó Pai. Venha arrancar soberba, prepotência, arrogância, ó Pai. Ou altivez, ó Pai amado e Pai querido, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor, aquilo que tem feito os seus filhos cegos, ó Pai, não enxergando, ó Pai amado e Pai querido, ali a vitória daquilo que o Senhor tem ordenado fazer, ó Pai. Quantos, ó Pai, diante da proposta do Senhor, se esquecem do que os motivaram aí ao encontro do Senhor, da causa, do motivo, ó Pai, mas que nesta noite caia por terra, Senhor, todo intento de Satanás, toda obra das trevas, todo mal pereça, em nome de Jesus, ó Pai, que essas vidas, ó Pai, possam mergulhar, Senhor, e possam ser transformadas para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. É assim que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.